Outras contas, as do dia, esta semana com Pedro Sousa Carvalho. Pedro, bom dia.
Bom dia, José Carlos.
Todos os nossos olhos ontem estiveram e ouvidos na rádio, claro, e olhos na televisão, dependendo das circunstâncias, no debate entre António Costa e Rui Rio. Foram discutidos três grandes temas económicos: os impostos, os salários e a TAP. Pedro, quem é que esteve melhor em cada um destes temas?
Bom, eu diria que, para começar, os dois principais candidatos a primeiro-ministro tiveram bem no debate, apresentaram visões diferentes para a economia, o que não é necessariamente mau e não quer dizer necessariamente que um esteja certo e outro esteja errado. A economia, José Carlos, não é propriamente uma ciência exata.
São perspectivas diferentes do mesmo assunto, não é?
Exatamente. Nestes três temas económicos que foram discutidos, e se me permites aqui ter uma postura um bocadinho mais salomónica, eu diria que António Costa esteve melhor no tema da TAP, Rui Rio esteve melhor no tema dos salários, e no tema dos impostos creio que terá havido um empate. Começando pelos impostos, José Carlos, o objetivo dos dois candidatos a primeiro-ministro é naturalmente baixar impostos, estamos em véspera de campanha eleitoral, mas com uma grande diferença. Rui Rio é mais ambicioso na descida e António Costa é mais seletivo. Por exemplo, no IRS, Rui Rio quer uma baixa de 800 milhões de euros até 2026 para toda a gente e António Costa promete menos dinheiro e só para alguns. Portanto, jovens, pessoas com filhos e a classe média que está no terceiro e no sexto escalão de IRS. No IRC, portanto, o imposto para as empresas, a mesma coisa. Rui Rio é novamente, portanto, mais generoso e promete uma baixa de IRC de 21% para 17% para todas as empresas. E Costa aqui é novamente, digamos, mais seletivo, prometendo baixar impostos só para algumas empresas, nomeadamente aquelas que investam, por exemplo, no interior. As duas propostas, José Carlos, acho que são legítimas, fazem sentido, daí dizer que neste tema houve um empate. No tema dos salários, eu diria que Rui Rio levou alguma vantagem. Os dois concordam no diagnóstico, ou seja, que temos salários baixos em Portugal. Eu acho que tu e eu também concordamos neste diagnóstico.
Naturalmente.
Mas divergem no caminho a percorrer. Rui Rio faz o seguinte raciocínio, e eu acho que ele tem alguma razão. Se aumentarmos muito o salário mínimo, como temos aumentado nos últimos anos, as empresas ficam naturalmente sem margem para aumentar o salário médio, e o resultado é que estes dois salários aproximam-se e as pessoas mais qualificadas naturalmente são obrigadas a emigrar. Por isso é que Rio dizia ontem que a mediana dos salários em Portugal é de 900 euros, portanto,
e não é pior certamente na Europa. E não é certamente por aumentar o ordenado mínimo que os jovens deixam de emigrar, não é?
Exatamente, exatamente. Agora, sobre este mesmo tema, António Costa faz um raciocínio completamente diferente. Para o líder do Partido Socialista, deve-se aumentar o salário mínimo de uma forma substancial. Aliás, ele próprio aumentou o salário mínimo nos últimos 6 anos em 40%, e depois o raciocínio é que o rendimento médio, o salário médio, depois é arrastado e também pode ser impulsionado pela via fiscal, nomeadamente o IRS jovem. Bom, a verdade é que isto não tem resultado muito. António Costa tem razão quando diz que o aumento acentuado do salário mínimo não provocou uma onda de falências em Portugal, e é verdade, mas o que ele esqueceu-se de dizer, José Carlos, é que nunca o salário mínimo em Portugal, 705 euros, esteve tão colado ao salário médio, ou à mediana, os tais 900 euros, e como as pessoas facilmente imaginam, isto é altamente desmotivador para quem queira ter uma formação superior e para quem queira apostar na sua qualificação. Daí eu dizer que Rui Rio, neste capítulo, esteve melhor. Finalmente, a TAP, o tema da TAP. Portanto, é um tema altamente polémico. Aqui creio que António Costa esteve melhor, ou se quiseres, Rui Rio esteve pior. O líder do PSD, do Partido Social Democrata, é contra injetar 3,2 mil milhões de euros de dinheiros públicos na TAP, porque acha que a TAP é uma empresa deficitária e é uma companhia regional de Lisboa e que trata mal as outras regiões, como o Faro, o Porto, etc. Mas convenhamos, A lógica do negócio da TAP é precisamente o Hub de Lisboa. Portanto, é uma plataforma em Lisboa de onde a TAP distribui passageiros para o resto do mundo. É a lógica. Portanto, se a TAP começar a fazer voos internacionais diretos e de longo curso de Faro, do Porto, de Beja, como faz em Lisboa, provavelmente a TAP hoje seria uma empresa ainda mais deficitária daquilo que é. Depois, Rui Rio diz que não teria nacionalizado a TAP e que o governo fez mal em nacionalizar a TAP. Mas eu recordo aqui que os senhores que compraram, portanto, os privados que compraram a TAP, não tinham dinheiro nem sequer para sustentar as empresas que eles tinham no Brasil, quanto mais para sustentar a TAP. Eu concordo que a nacionalização da TAP foi mal feita, foi feita às três pancadas, mas se hoje a TAP fosse privada e se estivesse nas mãos de David Neilman, sem ajudas públicas e com a Covid, hoje a TAP não existiria. Ponto final. Portanto, José Carlos, para terminar, e pondo isto tudo numa balança, acho que foi um debate, portanto, equilibrado, disputado, útil e creio que bastante esclarecedora.
Com ideias, que normalmente os debates até agora não têm tido muitas ideias, têm sido mais uns debates pela rama, diria, e desta vez houve algumas propostas para o futuro.
E nesta altura, portanto, os partidos todos já apresentaram os seus programas eleitorais, portanto, os debates já não são tão políticos, não é tão luta política e tão dominados pela questão da governabilidade, já é um debate, portanto, mais programático e fala para a vida das pessoas.
O que traz vantagens para os portugueses que ouvem os debates.
Exato.
Muito bem, Pedro, até de hoje, ou da próxima, da segunda-feira, até daqui a 15 dias, vamos dizer assim, que na próxima semana estará aqui Helena Garrido, outra semana
Helena,
estará contigo.
Exatamente.
Muito bem, um abraço. Bom fim de semana.